Olá, seja bem-vindo ao Lusofonias, o seu programa de encontro de vozes e culturas de todo o espaço lusófono. Eu sou José Manuel Monteiro e neste primeiro programa de agosto vamos falar sobre viagens. O meu convidado de hoje já deu duas voltas ao mundo e gosta de inspirar os outros a pegar na mochila e partir à aventura. Felipe Morato Gomes é o autor do blog Alma de Viajante, onde conta as suas viagens, dá várias dicas práticas a quem lhe queira seguir as pisadas. Vamos conversar com ele mais daqui a pouco sobre o seu percurso de vida e também pedir-lhe algumas dicas sobre como nos devemos preparar para uma viagem. Mas por agora vamos à música e depois ter o comentário do padre Tony Neves, que faz o balanço das Jornadas Mundiais da Juventude que decorreram na semana passada em Cracóvia.
Ele chega de sorriso gingão e no guião traz a vergonha no bolso. Se a coragem fosse uma condição, ele era o chefe da patrulha ladrão. Ela não sonha, não quer sequer sonhar. Ele tem um segredo para contar. Ela hesita sempre a desconfiar. Ele acredita, isto vai dar que falar. O que será que ele tanto me quer? E se quiser, mas não quer, de onde vai, quem é? Se é cigano, só se for adorado, esse que tem cantado, será que é ou não é? Eu vim para roubar o teu coração, mas quem roubou o meu foi a paixão. Dizem que ladrão que rouba ladrão tem direito a 100 anos de perdão. Se o teu bom Deus me vai perdoar, diz que 100 anos hei de te amar. E quem sabe um dia acreditar que foi ele quem nos fez encontrar. O que será que ele tanto me quer? Se quiser, mas não quer, de onde veio, quem é? Se é cigano, só se for adorado, esse que tem cantado, será que é ou não é? De onde veio, quem é? Se é cigano, só se for adorado, esse que tem cantado, será que é ou não é? Se é cigano, só se for adorado, esse que tem cantado, será que é ou não é?
Cuca Roseta, ficamos agora com o habitual comentário do padre Tony Neves.
O Papa Francisco encheu o coração de 1,5 milhão de jovens que inundaram Cracóvia de fé, festa e futuro. Estas Jornadas Mundiais da Juventude não se resumiram a catequeses, a festa e celebrações com jovens idos dos quatro cantos da Terra. O Papa elaborou um vasto programa para ajudar os jovens a ter olhos do tamanho do mundo. Assim, visitou Auschwitz, símbolo de crueldade. Foi uma homenagem em profundo silêncio. Visitou um hospital pediátrico. Prestou homenagem aos religiosos assassinados pelo Sendero Luminoso. Lembrou os migrantes e refugiados mortos a caminho da Europa. Benzeu duas estruturas de solidariedade, um centro de dia para idosos e um centro da Caritas para apoiar pessoas pobres. E o gesto simbólico e fraterno desta GMG foi a oferta de uma ambulância para apoiar refugiados sírios no Líbano. Momento de emoção foi a escuta do testemunho de uma jovem ida da cidade mártir de Alepo, na Síria. De quinta, 28 de julho a domingo, o Papa multiplicou intervenções e apelos, sobretudo dirigidos aos jovens. Lembrou-lhes que a missão é uma viagem com bilhete de ida sem regresso. Lembrou-lhes ainda que há que construir uma igreja em saída, com o Evangelho escrito com obras de misericórdia. Lançou apelo forte aos jovens, não fiquem no sofá, sejam protagonistas da história. Ao evocar Auschwitz e todas as guerras e atentados dos últimos tempos, Francisco afirmou: é impossível vencer o terror com o terror, e acrescentou: nada justifica o sangue de um irmão. Foi São João Paulo II, ido de Cracóvia para Roma, quem lançou as Jornadas Mundiais da Juventude em 1985. Ele é o patrono da GMG e foi muitas vezes evocado. Para este santo polaco, a igreja só será jovem quando os jovens forem igreja. A Eucaristia de encerramento no Campus da Misericórdia congregou mais de 1,5 milhão de jovens e menos jovens. O Papa Francisco disse às novas gerações: para Deus, vales pelo que és e não pela roupa ou telemóvel que usas. Pediu aos jovens que rejeitassem o doping do sucesso e a droga de pensar só em si mesmo. A última grande notícia dada pelo Papa é que as Jornadas Mundiais da Juventude em 2019 vão realizar-se no Panamá.
Tempo de férias para muita gente, vamos hoje viajar com uma pessoa que nos leva a descobrir os encantos do planeta através dos relatos que faz das suas incursões pelos 5 continentes. É meu convidado de hoje, Filipe Morato Gomes, autor do blog Alma de Viajante, onde se define como blogger de viagens e viajante profissional. Com 45 anos e muitas viagens na bagagem, já deu, imagino só, duas voltas ao mundo e é guia de viagens de aventura. Olá, Filipe, seja bem-vindo. Muito obrigado por estar aqui no Lusofonias. Afinal, o que é uma alma de viajante? Como é que alguém descobre se tem ou não esta alma?
Pois, acho que basicamente é uma vontade de viajar, um gosto pela descoberta, por sair da chamada zona de conforto, experimentar coisas novas, sabores novos, cheiros, culturas, enfim.
Preciso ter dinheiro ou atitude?
Não, acho que...
Irreverência.
Essa é provavelmente a pergunta que mais vezes me colocam e é um dos maiores mitos sobre o mundo das viagens, que é preciso ser rico para viajar ou ter muito dinheiro. Não, é preciso tomar as opções certas que permitam viajar. Há gente que viaja porque é mais barato estar a viajar do que estar parado em Portugal ou noutro país. Enfim, é tudo uma questão de opções.
Já vamos descobrir isso ao longo da nossa conversa, seguramente, porque há muita gente lá em casa, exatamente, que pensa dessa forma, que não viajam porque não têm dinheiro. O Filipe dedica-se às viagens a tempo inteiro, desde 2004, certo? Como é que se iniciou esta grande viagem? Como é que surgiram as viagens na sua vida?
Olha, na verdade, cheguei à conclusão que se eu fizesse as normais férias de verão, que eu já tive uma vida normal e um emprego normal...
Aliás, licenciou-se em informática, certo?
Sim, trabalhei muitos anos na área do multimédia. E houve uma altura em que a bolha do multimédia rebentou e muitas empresas tiveram que fazer um downsizing, que foi o que aconteceu com a minha. Então a minha vida mudou basicamente nesse dia em que fui despedido, porque a empresa reduziu muito o seu quadro de pessoal. E foi o clique que me faltou, que me proporcionou mudar de vida. Fazer uma volta ao mundo nessa altura já era um objetivo que eu tinha há muito tempo, mas nunca tinha tido a coragem de dar esse passo. E depois comecei a planear, a pesquisar, a poupar dinheiro, lá está, a tomar as opções certas para poder concretizar a viagem. Por exemplo, sei lá, em vez de ir jantar fora, não o fazia porque pensava, epá, se calhar o jantar é um dia na Tailândia, e mudar o mindset para poupar esse dinheiro. E na altura desafiei o editor da Fugas, do Público, para fazer crónicas semanais. E acabamos por chegar a um acordo em que iríamos começar a fazer esse trabalho e se corresse bem, se o feedback fosse positivo, então continuaríamos a série. Se não, arranjávamos forma de a terminar e eu continuaria a minha viagem. A verdade é que começamos com uma página e acabamos com quatro. E quando eu regressei, depois de 14 meses de muitas experiências diferentes, muita liberdade, e essa liberdade é algo que não tem preço de facto, quando regressei decidi que não queria voltar para a minha vida anterior.
Entrar às 9 e ser às 6.
Não, queria ser dono do meu tempo, basicamente. E foi isso que eu tentei fazer, viver das viagens, da escrita. Eu dou workshops de escrita de viagens agora. Sou líder de viagens de uma agência, da agência Nomad. Enfim, tudo o que eu faço neste momento está...
Relacionado com as viagens, não é?
E relacionado com as viagens e direcionado também, tal como referiu no início, para o online, o Alma de Viajante.
Era isso que eu ia perguntar, porque antes de partir para esta sua volta ao mundo, em 2004, criou este blog, Alma de Viajante, que hoje é, aliás, uma referência, não é? Para muita gente, para quem procura informações sobre viagens.
Sim.
E se não estou em erro, é mesmo o blog mais visto e visitado, o blog sobre viagens, não é?
Mais visitado não, é o mais antigo, isso sim.
Em 2000... Mas tem um número de visitantes bastante grande, não é?
Tem. Felizmente sim. Mas começou em 2001, ainda antes dessa volta ao mundo, mas começou basicamente por ser um sítio onde eu punha as crónicas ou reportagens que eu já na altura ia vendendo para algumas revistas. E era só isso. O conceito de blog ainda não havia propriamente, não estava bem definido em 2000, 2001. E em 2004, quando eu comecei a primeira grande volta ao mundo, aí sim, o site passou para esse formato blog e foi acompanhando a viagem.
Quem é que procura essencialmente este blog, Alma de Viajante? Que tipo de pessoas? O que mais procuram? Qual é a informação que mais se procura neste blog?
Eu acho que cada vez mais quem viaja recorre à internet para planear a sua viagem. Se calhar não tanto para decidir onde ir, mas depois de decidir, olha, quero ir ao Japão. Então começam assim a procurar... O que fazer,
sobre, não é?
Decidir um itinerário,
qual a melhor... uma forma de poupar, não é?
Sim, ou seja, uma forma de poupar, de... sim. Mas depois há muito, no Alma de Viajante, eu escrevo, além dessa parte mais prática, escrevo aquilo que eu chamo de textos para inspiração. E esses têm uma procura muito grande porque são mais motivacionais, sei lá. Há dois ou três textos que são muito emblemáticos no Alma de Viajante. Um, por exemplo, é o Não Tenhas Medo de Viajar Sozinho, que procura desmistificar os perigos e empurrar as pessoas para a aventura, para não terem medo.
Era isso que eu ia perguntar. Os portugueses são pessoas de viajar sozinhas. Nós é muito habitual vermos pessoas dizer eu não viajo tanto porque não tenho com quem viajar, porque é difícil conciliar férias com os amigos. Sim. Ou com a família. Como é que se cria este espírito de viajar sozinho? E qualquer pessoa que nos está a ouvir, de qualquer idade, pode fazê-lo, não é?
Claro.
Pode começar agora aos 20, mas também quem tem 60 anos fazê-lo, não é?
Sem dúvida. Mas...
o que é necessário ter para entrar nesta aventura de ir sozinho para um país desconhecido?
É necessário não ter medo do desconhecido. Aliás, deixe-me dizer que as pessoas não têm que viajar sozinho, isso é uma opção.
Sim, mas quem o quer fazer?
Eu acredito que é a forma de viajar mais enriquecedora. Porque nos...
Sozinho?
Sozinho, porque nos permite estar mais despertos, mais abertos, mais, enfim,
a pessoa tem que se desenrascar,
mais
não é?
Expostos, se quiser, é isso, tem que se desenrascar e regressa-se com um autoconhecimento muito, muito grande quando se viaja sozinho. Quando se viaja com duas ou três pessoas é bom na mesma, é evidente. Eu às vezes quando viajo sozinho gostaria em determinados momentos ter alguém com quem partilhar um momento bonito, um jantar, um pôr do sol, enfim, qualquer coisa. Mas eu, como sou um fanático por pessoas, eu gosto muito de conhecer pessoas, e isso combina bem com viajar devagar e viajar sozinho.
Permitir, ao seu ritmo, não é? Ao seu ritmo.
Permitir,
não é?
Ter tempo para estar nos sítios, para que aconteçam coisas, não sei que coisas, mas que aconteçam coisas, que se conheçam pessoas, enfim. Isso acontece principalmente quando se viaja sozinho. Agora, eu acho que neste momento há cada vez mais gente a viajar, português a viajar. Há 10 anos era raríssimo se um indivíduo jovem dissesse aos pais, olha, antes de ir para a universidade eu quero ir um ano viajar, era absolutamente anormal. Agora, felizmente, já começa a ser mais frequente. Quem diz um ano, diz 6 meses, o que quer que seja. Porque eu acho que a estrada é uma excelente escola da vida e é muito bom estar exposto a esse desconhecido que nos torna mais rijos, se quiser.
O Filipe diz, falou agora de viajar sozinho, ainda o Filipe nem sempre vai sozinho, porque, por exemplo, em 2012 partiu com a sua mulher e com a sua filha.
É
para
verdade.
Quem achava que o Filipe era um homem solteiro, livre e que em viagem, desengane-se. A sua filha na altura tinha 5 anos, certo?
Exatamente.
E convém dizer que não foi uma viagem pequena, não foi ir ali à Euro Disney e voltar, foi uma volta ao mundo. E foram contando também no blog Diário de Piquitim e no Jornal Público. Sim. Fizeram uma espécie de diário de bordo, foram contando o que é que iam vendo. Quais é que são as melhores memórias que guardo desta viagem, não sozinho, mas neste caso acompanhado pela mulher e pela filha? Olha, na volta ao mundo.
Esse foi um projeto muito engraçado, porque permitiu-nos ver o mundo pelos olhos de uma criança de 5 anos. Nós tivemos 10 anos a viajar, 10 anos, desculpe, 10 meses a viajar, as principais memórias boas são o tempo de qualidade que nós passamos em família, e perceber que uma criança não precisa de muito para estar feliz, precisa basicamente de ter outras crianças para brincar e de estar com os pais.
E valoriza outras coisas, não é?
Foi isso que nós sentimos. Sim, valoriza, põe tudo em perspectiva. Eu acho que... A Inês, há muitas coisas que não se lembra, a minha filha chama-se Inês, há muitas coisas que não se lembra dessa viagem, mas com certeza ficaram lá as sementes para uma mulher tolerante, sem fronteiras, do mundo, aberta. Enfim, acho que os meses passados em viagem no futuro vão ser muito, muito importantes para ela.
Há também quem fale muito na questão de ter filhos, de viajar com crianças, que as viagens são menos cómodas, são mais chatas, ou até se procura destinos mais turísticos, uma ida até à praia, um resort. Contraria esse desejo, essa vontade, não é?
Sim, totalmente. Agora,
ou seja, os filhos não são problemas.
Não são um impeditivo para viajar. É evidente que é mais caro viajar com 4 pessoas do que com 2, isso não há dúvida, não é? Mas os filhos não são impeditivos para viajar, muito pelo contrário. Para mim foi muito, muito enriquecedor perceber que em determinados momentos a nossa filha, quando motivada, gostava de visitar museus. Quando motivada, era a primeira a querer fazer grandes caminhadas em ambiente de montanha ou de floresta. Nas cidades era mais difícil motivá-la para fazer coisas, mas quando em ambiente mais rural, ela era a primeira a querer sair e a querer fazer coisas. Por isso eu acho que os filhos têm é que estar motivados para, não temos que, os tirar desta bolha super protetora. E eu tenho, é curioso que eu, agora eu tenho, sou pai de outro rapaz com 2 anos, e a primeira coisa, uma das primeiras coisas que a Inês disse quando o irmão nasceu foi: "Oh pai, oh mãe, agora quando o Tiago for um bocadinho mais velho temos que fazer outra viagem." Para ser justo, a argumentação, não é? Para ser justo, não é? Portanto, eu acho que ela ficou com o bichinho das viagens, isso é, só pode ser bom.
Oh, Filipe, como é que tudo começa nestas suas viagens? Ou seja, como é que define quando é que vai viajar, quais os países a visitar, como é que faz o itinerário ou deixa que as coisas aconteçam? Faça-nos aqui um bocadinho o seu diário de bordo, como é que estabelece tudo isto?
Depende, há sítios, países que eu sei que quero visitar e vou estando atento.
Ainda há países que quero visitar?
Há muitos, há muitos países que quero...
Para quem
quero,
já deu 2 voltas ao mundo?
Não, que quero visitar, há muitos. E vou pesquisando, tentando encaixar na minha agenda de viagens pessoais, com a agenda dos workshops escrita, com as viagens ao Irão da Nomad, tentar encaixar isso tudo e estar atento a promoções de voos para tentar viajar.
Ter um custo mais baixo,
ter
não é?
Um custo mais baixo, evidentemente. E depois há viagens imprevistas, ou porque alguém desafia para visitar alguma coisa, ou porque um turismo me convida para ir. E eu não costumo aceitar muito essas press trips, mas esporadicamente aceito, pronto, e mudo os planos. Ou porque aparece uma promoção bombástica para a semana seguinte e pronto, os planos mudam.
Tem que ir.
E essa é a grande vantagem de ter essa liberdade de ser dono do meu tempo, não é? Pronto, mas...
Qual é a melhor altura para viajar? Para quem nos está a ouvir, esta altura do verão é uma boa altura para viajar. Nesta altura do verão é uma boa altura também para conhecer cidades, em que a maioria das pessoas, já que a maioria das pessoas prefere a praia.
Eu acho que o verão europeu é provavelmente a pior altura para viajar. Eu gosto de viajar na primavera e no outono. Não só porque muitos dos destinos estão na shoulder season, nem é o pico do
inverno,
turismo, e encontra-se, tem uma boa relação qualidade-preço, e depois eu não sou muito fã de grandes multidões. Por isso, cidades europeias, por exemplo, acho que se puder evitar agora um mês de agosto, e só em setembro ou outubro, melhor ainda. Né?
Qual é que foi, assim, ou quais é que foram os países que o marcaram pela positiva, enfim, que ainda hoje tem memórias e quer lá voltar, e aqueles que o marcaram pela negativa, porque, enfim, saiu tudo ao contrário, não era... Olha, nada aquilo que estava à espera.
O único país onde eu me cansei de viajar foi a China. Já foi há muito tempo, foi nessa primeira volta ao mundo, em 2004, 2005, e acho que foi provavelmente erro de itinerário, passei muito tempo em grandes cidades, enfim, a China é um país difícil, mas foi o único onde eu me cansei e disse: não, vou-me embora. Pronto, e saí ao fim de 5 semanas, saí do país. O país é gigante, precisaria talvez 5 meses para o conhecer, mas saí. Agora, boas memórias há muitas.
Mas fartou-se da China porquê? Da comida, do clima, das pessoas?
De tudo. É um muito exigente mentalmente a China. As pessoas são pouco solícitas, as cidades são muito poluídas, enfim. Eu quero crer que foi um erro de itinerário, porque a China é vastíssima e há zonas...
Que seguramente são diferentes, não é?
Sim, exatamente. Mas pela positiva, olha, destaco sempre o Irão. Tem um lugar muito especial no meu coração, principalmente por causa do povo. Tenho o povo mais hospitaleiro que eu conheço.
Pena ser perigoso, não é?
Não, é um dos países mais seguros do mundo.
Mas a ideia que se tem é que é perigoso, não é?
É exatamente isso. É talvez o lugar onde a ideia pré-concebida e depois a realidade estão mais distantes. O Irão é super seguro. Uma coisa é política, não é? Outra coisa são as pessoas. E os iranianos são um povo super culto, hospitaleiro, simpático, afável. E não tem nada absolutamente contra ninguém, nem contra os americanos e os ingleses. Isso é política, é outra coisa. O povo, assim que chegamos lá,
sabem receber.
Incrível. E depois, sei lá, olha, do ponto de vista da natureza, fiquei fascinado pela Nova Zelândia quando estive lá há 3 anos. Sei lá, Bolívia.
O Filipe, quando vai, nem sempre viaja para aqueles destinos turísticos mais comerciais, certo? Ou seja, quando vai para um país, pode passar pela capital, mas depois vai conhecendo outras pequenas cidades.
Depende,
não é?
Eu prefiro, regra geral, prefiro lugares pequenos a grandes cidades. Aqueles espaços onde facilmente se conhece, sei lá, o senhor de café pelo nome, entende? Isso nas cidades não é possível. Mas normalmente faço um mix, não evito as cidades, porque sei lá, se ainda recentemente tive boas experiências em cidades europeias, olha, por exemplo, Estocolmo, fiquei apaixonado por Estocolmo, e é uma grande cidade europeia, mas procuro sempre que possível, principalmente quando tenho mais algum tempo, ir para ambientes mais rurais, mais pequenos, que é onde eu me sinto melhor. Eu gosto de viajar devagar, nem sempre consigo, mas quando tenho algum tempo, permito-me estar 2 ou 3 sítios. Às vezes os lugares menos interessantes visualmente são aqueles onde temos as experiências mais fortes, mais
Recomenda a mochila às costas ou uma mala? E o que levar nestas viagens?
Eu levo sempre mochila, eu detesto
mais prático.
O barulho das rodinhas, a mim faz-me confusão.
Há mochilas com rodinhas, você sabe.
Eu sei, mas levo sempre mochila às costas, daquelas, não das que abrem por cima, porque isso é difícil aceder, mas das que abrem como uma mala, mas que dê para levar às costas. E o que levar lá dentro é o menos possível. Esse é um dos principais conselhos.
Ir comprando e adquirindo nos próprios destinos?
Eu contra mim falo porque, por causa da versão trabalho em viagem, tenho que levar sempre máquinas fotográficas, computadores e tal. Isso acrescenta alguns quilos ao meu equipamento. Mas tentar levar o menos possível, roupa leve, vestir por camadas é um conceito importante aqui. Coisas que se possam ir acrescentando e tirando. E não levar muita coisa. Eu acho que é mais difícil fazer uma mochila para uma semana no Algarve do que para um ano a viajar.
Isto dito assim, soa um bocado estranho, não é?
Não, sabe porquê? Porque para uma semana no Algarve nós vamos levar não sei quantas camisas e calças para combinar e sapatos, porque se eu fosse ir à noite e não sei quê, né? Para um ano a viajar...
É impossível levar muito, não é? Portanto...
Vai, tudo pesa e nós somos muito mais comedidos e tem que ser roupa essencialmente prática. Leve e prática.
Ó, Filipe, nesta altura também é muito comum ouvirmos as pessoas falar sobre a questão do terrorismo, desta ameaça que pode estar em qualquer sítio, ao virar da esquina, e um terrorismo que agora ataca as pessoas mais indefesas nos lugares que antigamente não acontecia, num café, numa esplanada, na rua. Sente esse medo? Acha que isto pode, de alguma forma, afastar um bocadinho as pessoas de viajar?
Afasta, claro que sim, afasta. A Tunísia é um bom exemplo, a Turquia é outro bom exemplo, de países que sofreram muito com o terrorismo.
Paris, não é? A França também, não é? Que a quebra da receita também reduziu um bocadinho com a questão do terrorismo, não é?
Sim, mas eu acredito que nós não devemos entrar em grandes dramas em relação ao terrorismo, senão não saímos de casa, não é? É evidente que é preciso ter algum bom senso e estar atento. Agora, quer dizer, eu não vou deixar de viajar por causa disso. É evidente, se calhar não vou neste momento para a Síria, não é? Mas tendo algum bom senso, eu acho que não devemos deixar de viajar. Não vou deixar de ir a Istambul, a Paris, a Londres ou Madrid, só porque nos últimos anos houve atentados lá.
Portanto, isso para si não é impeditivo.
Não.
E as pessoas devem continuar a viajar e a fazer as viagens, certo?
Eu acho que sim.
Já lhe aconteceu alguma história, já alguma vez teve medo numa das suas viagens? Porque é muito importante também conhecermos a cultura desses países, não é? E, portanto, quando vamos para países muito diferentes do nosso, há pequenas coisas que aqui se fazem e que lá não é permitido, ou é proibido. Já teve alguns desses problemas? É importante as pessoas, antes de viajarem, conhecer também muito a cultura desses países?
Eu acho que é importante pesquisarem sobre a cultura dos países, até por uma questão de respeito. Nós, sem querer, podemos estar a ofender as pessoas, a ter atitudes que para nós, na nossa terra, no nosso país,
são normais. Ou simples dar um beijo, por exemplo, em público, pode ser ofensivo em alguns países, não é?
Por exemplo, né? Sei lá, ou imagina que numa casa, se num determinado país, se come com as mãos e se come sempre com a mão direita. Imagina que você, por descuido, come com a mão esquerda e isso é uma ofensa.
Pode ser ofensivo.
Percebe? Por isso... Nem que seja por causa dessas pequenas costumes, né? Acho que vale a pena perder algum tempo a pesquisar sobre a cultura e tradição. Mas sem grandes dramas em relação à segurança. É evidente que convém ter bom senso, mais uma vez, é uma palavra que eu uso muito nas viagens, mas sem grandes dramas. Eu, sei lá, se eu lhe disser que só fui assaltado uma vez na vida e que foi em Portugal, não é?
Portanto, não tem nenhuma má história para contar nos outros países, não é? Isto indo de encontro àquilo que eu lhe perguntei, portanto, não teve nenhuma história complicada.
Não, já houve sítios onde eu senti, não me aconteceu nada, mas que senti assim alguma coisa
alguma
estranha.
Algum mal-estar, não é?
Na Venezuela, por exemplo, ou mesmo em Recife, no Brasil, mas é aquela coisa que não é palpável, que não tem explicação, é uma sensação de insegurança, mas que não se concretizou em nada, né?
Uhum. Este programa está a ser ouvido nos países, em todos os países de língua oficial portuguesa. Já viajou também por estes países? Há assim algum que tenha um encanto ou um recanto especial que o tenha marcado?
Ora, sem desprimor para todos os outros, eu sou um apaixonado pelo Brasil, onde já fui 10 ou 11 vezes, e tenho um carinho muito especial por São Tomé.
São Tomé começa agora também a ter, em termos turísticos, a ser um destino cada vez mais procurado também, não é?
Ainda tem grandes faltas no nível de infraestruturas para um turismo mais consistente, se quiser, mas isso faz parte do charme, se quiser. São Tomé está a fazer o seu percurso. A Ilha do Príncipe é um exemplo notório de desenvolvimento sustentado. Mas São Tomé está a fazer o seu caminho. E é uma ilha pequena, com muitas dificuldades, evidentemente. Mas...
E porquê é que se apaixonou por São Tomé? Porquê o Brasil e São Tomé, estes dois países, os que da língua portuguesa, que mais tocaram no coração?
Eu nunca estive em Angola, por exemplo. Já visitei Moçambique, Angola não, Guiné também não. Aliás, tenho um plano de voltar à Guiné-Bissau com os meus pais, que eles estiveram lá no tempo da guerra colonial, e tenho um desejo grande de um dia
levá-los
lá. Mas São Tomé é aquele cheiro à África, as roças, é aquela coisa que não se explica, a chuva, ou enfim, aquele ar tropical, e as pessoas. O Brasil é... Não sei, eu...
Pela dimensão também, seguramente, não é?
O Brasil é um mundo, não é? Cada estado, eu já estive em boa parte dos estados brasileiros, são todos diferentes. Mas depois acho que é uma questão de atitude perante a vida. Eu aterro no Brasil, ouço o sotaque do português do Brasil e fico imediatamente alegre, não é? São muito mais... É uma língua alegre, é um povo alegre. E apesar de todas as dificuldades que o Brasil, nomeadamente, agora está a viver... O povo consegue levar a vida de forma...
Alegre e bem disposta, não é?
Alegre e bem disposta, não é?
De outra forma não seria possível, já que o Brasil vai tendo estes ciclos, não é? Ora salva, ora desta a sua economia. O Felipe é jornalista de viagens, escreve para publicações, é guia da agência Nomad, faz workshops de escrita, de viagens. Apetece perguntar, é possível em Portugal viver profissionalmente só das viagens?
É, só escrevendo para revistas, já não, porque a maior parte das revistas em Portugal foram acabando. Felizmente, com o advento da internet, e é possível, juntando tudo, se quiser, não é? No meu caso, juntando os workshops, o ser líder ou guia, se quiser, de viagens... Com os trabalhos na internet, no Alma de Viajante, vai dando. Outros colegas têm livros publicados, enfim, cada um encontrou o seu caminho, mas é possível. Não é um trabalho para ser rico, é um trabalho para ser feliz.
É o seu lema, portanto. E para ser feliz, visto que gosta, que é feliz a viajar, a última pergunta tinha que ser naturalmente esta. Quais é que são os seus próximos planos de viagem? Para onde é que vai?
Olha, agora
presumo que é em setembro, não é?
Sim,
porque visto que
setembro,
é a sua altura preferida.
Em setembro vou com um novo grupo da Nomad ao Irã. E depois em outubro, logo a seguir, tenho uma viagem marcada para o Kosovo, Albânia e Macedónia. Vou passar aí umas 3 semanas a viajar nessa zona dos Balcãs que ainda não conheço.
E porquê essa zona? Apenas por não conhecer?
Por não conhecer, e tenho uma grande curiosidade com a Macedónia, por questões relacionadas com as pessoas. E depois a Albânia e o Kosovo, razões históricas, levam-me lá também. Vou adorar, de certeza.
Filipe, boa viagem então. Muito obrigado. Muito obrigado. Estivemos à conversa com Filipe Morato Gomes sobre o mundo das viagens.
Cheguei ao fundo da estrada, duas léguas de nada. Não sei que força me mantém. É tão cinzenta a Alemanha e a saudade tamanha, e o verão nunca mais vem. Quero ir para casa, embarcar num golpe de asa, pisar a terra em brasa, que a noite já aí vem. Quero voltar para os braços da minha mãe. Quero voltar para os braços da minha mãe. Trouxe um pouco de terra, cheira a pinheiro e a serra. Voam pombas no beirão. Fiz 20 anos no chão, na noite de Amsterdão. Comprei amor pelo jornal. Quero ir para casa, embarcar num golpe de asa, pisar a terra em brasa, que a noite já. Braços da minha mãe. Quero voltar para os braços da minha mãe. Vim em passo de bala, um diploma na mala. Deixei o meu amor para trás. Faz tanto frio em Paris, sou já memória e raiz. Ninguém sai de onde tem paz. Quero ir para casa, embarcar num golpe de asa, pisar a terra em brasa, que a noite já aí vem. Quero voltar para os braços da minha mãe. Quero voltar para os braços da minha mãe.
Em poucas palavras.
Em poucas palavras, deixo-lhe aqui algumas sugestões. Na próxima sexta e sábado, dias 12 e 13, decorre em Fátima a peregrinação do migrante e do refugiado, que vai ser presidida pelo secretário da Congregação para a Educação Católica, Dom Ângelo Vicente Usani. Esta peregrinação coincide com a Semana Nacional das Migrações, em que se destaca o trabalho pastoral que a Igreja desenvolve a favor dos migrantes. O Festival Sol da Caparica vai decorrer de quinta a domingo na Costa da Caparica e, no seu cartaz, apenas constam artistas lusófonos. Além de vários nomes portugueses, como Rui Veloso, Áurea, Diolinda, The Gift e Ana Moura, vão também atuar os cabo-verdianos Elida Almeida e Nelson Freitas e ainda o angolano C4 Pedro. Também no próximo fim de semana, de sexta a domingo, mas em Cabo Verde, o Festival Baía das Gatas vai encher de música a Ilha de São Vicente. Vão atuar, entre muitos outros, os cabo-verdianos Tubarões e Lura e também o angolano C4 Pedro. Já sabe que pode encontrar tudo sobre estas iniciativas no Facebook do Lusofonias. Procure-nos por lá.
São Tomé com Príncipe, bom jaú. Se te atender, mutagi, quantagi. Se vou falar com essa noite, tem uma noite. São Tomé com Príncipe, bom jaú. Se te atender, mutagi, quantagi. Se vou falar com essa noite, tem uma noite. Saka flamali, aka poda mwe, shimo falanska flamali o, aka poda mwe, polono saka kau, diamanti saka fe, polono saka kau, diamanti saka fe, petroli sa turismo, plata sa koto, pana, buko koja tu tampoe. Passamali, passamali, tudo não serei. Passamali, passamali, oh, tudo não serei. Nova mutação, pemo no guami. Nova mutação, pemo ni queixada. Essa malinha não faz. Oh, Santo Tomé Cupleje. Com celosa, com fetoro, com capataz, com água da neo. Di pantama kawe Ose tudunge pa posso nossa vila odo tudunge pa posso nossa vila odo makakubi la fetoro la tuka patage abe 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 ante la gaya tudashi tutaka no mini solo na no shi. Você toma lugar de guarda, passa as candas solo, dormi-me no chão. Ante a família da manhã, toma lugar de labadou.
Santo Miguel. saca da cumeu, não saca da bebê, não saca da bichi, usa o CB, vou caber.
E é com esta música de Lindex, música santumense, que chegamos ao fim deste programa Lusofonias, em que falamos sobre viagens. Se está de férias, desejo-lhe um ótimo tempo de descanso. Boas férias. Lusofonias é um programa da FEC, da Fundação Fé e Cooperação, em parceria com a Rádio Sim. Contou com a produção de Tiago Tavares, a apresentação de José Manuel Monteiro. Até para a semana, se Deus quiser.
Amarga e doce meu poema, feito de gomos de saudade, minha pena, pesada e leve, secreta e pura, minha passagem para o breve, breve instante da loucura. Minha ousadia, meu galope, minha rédea, meu potro doido, minha chama, minha réstia, de luz intensa, de voz aberta, minha denúncia do que pensa, do que sente a gente certa. Em ti respiro, em ti eu provo, por ti consigo esta força que de novo, em ti persigo, em ti percorro, cavalo à solta pela margem do teu corpo. Minha alegria, minha amargura, minha coragem de correr contra a ternura, minha laranja amarga e doce, minha espada, poema feito de dois gumes, tudo ou nada. Por ti renego, por ti aceito este corcel que não sossego à desfilada no meu peito. Por isso digo, canção castigo, amendo a travo, corpo, alma, amante e amigo. Por isso canto, por isso digo, alpendre, casa, cama, arca do meu trigo. Minha alegria, minha amargura, minha coragem de correr contra a ternura.